Esse é o Talking Law, o podcast que apresenta o direito por grandes profissionais e acadêmicos. E hoje vamos conversar sobre o funcionamento do Senado Federal. Vamos conversar com Ilana Trombica, diretora-geral do Senado. Ilana é funcionária pública de carreira desde 1998, está na direção-geral do Senado há 7 anos e é mestre em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Bom, Ilana, é um prazer ter você aqui hoje no Talking Law e para bater esse papo com a gente, para contar um pouquinho do seu trabalho e de tudo que vem acontecendo aí no Senado Federal. E aí eu vou começar, acho que com uma introdução, assim, quer dizer, você trabalha no Senado Federal desde 1998, né? Eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes se você pudesse contar um pouquinho como foi a sua trajetória na casa, como você chegou a esse cargo, E, enfim, se você puder contar um pouco de como tudo isso aconteceu, seria ótimo.
Ana, muito obrigada por ter essa oportunidade de participar. A todos que estão conosco no podcast. Bom, eu entrei no Senado em 1998, por concurso público, num momento em que a área de comunicação social do Senado começava a se estruturar. Os instrumentos de comunicação, os meios de comunicação do Senado foram criados em 1997, e no ano, então, de 97, foi feito um grande concurso para comunicação social. Eu sou formada originalmente em relações públicas, então me inscrevi no concurso, apesar de uma forma assim, muito interessante, eu nunca nem sequer tinha estado em Brasília. Eu não conhecia Brasília quando eu me inscrevi no concurso, mas me inscrevi, e a gente sabe que em Brasília existe essa cultura do concurso público muito forte, e eu era uma outsider total, e aí eu acho que vem, não minha primeira, mas uma participação importante do direito da minha vida. Eu não sou advogada, minha mãe era advogada, e eu lembro que a gente, no caminho do aeroporto, eu já não morava mais em Porto Alegre, da onde eu sou natural, tinha uma prova de direito constitucional, e era a prova do CESP, na época, hoje SEBRASP, onde uma errada anula uma certa e você não podia zerar. E aí ela veio me falando sobre o artigo 5º da Constituição no carro, e eu então disse, bom, se pelo menos cair isso, uma questão eu acerto. E caiu, e foi a única questão que eu fiz na prova das 10 de direito constitucional. As outras 9 eu deixei em branco. E eu acertei, eu não zerei, e, portanto, eu me classifico com as outras notas que eu tinha, eu acabei me classificando para a segunda etapa, né? Foi muito interessante, porque foi o que ela me falou no aeroporto, foi, eu olhei, a prova era a única que eu sabia fazer, eu fiz, acertei, não fiz mais nenhuma, e, então, acertei um, fiquei com um ponto, era o suficiente para não me desclassificar. E passei, então, para a segunda etapa. Na verdade, até passei bem colocada, passei em 20º lugar, eram 10 vagas. Na segunda etapa, eu melhorei minha colocação e entrei, então, entre as 10 primeiras vagas e vim a Brasília, saindo de Juí, no Rio Grande do Sul, onde eu era professora universitária, num mundo muito desconhecido, né? Mas eu confesso que Brasília me abraçou de uma forma muito carinhosa. Hoje eu digo que eu sou canducha, um pouco candanga, um pouco gaúcha, e eu gosto muito de Brasília. Quando eu cheguei aqui em 1998, era a época que o MEC tinha decidido que os cursos universitários precisariam ter mestres e doutores. E eu tinha acabado o mestrado, eu terminei o mestrado para a prova de títulos do concurso. Assim que eu cheguei em Brasília, já com 2 empregos, no Senado e no CEUB. Hoje, o Uniceub é o maior centro universitário privado que a gente tem aqui, onde eu, em 1 ano e meio de Brasília, eu já era diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado e diretora de todo o curso de comunicação social do CEUB. Né? Então, assim, foi um início muito feliz, né? Minha mãe, de novo, sempre dizia que algo que já no começo aparenta tão bom não pode ser ruim, né? Então, no momento que você já chega com 2 empregos, contratada por 2 lugares, eu tinha 25 anos, eu fiquei muito impressionada com a cidade. E logo, consegui interagir muito bem com a cidade, com as pessoas daqui. Era um movimento que chegava muitas pessoas no Senado, porque foi um grande concurso, né? Então, rapidamente me adaptei. Dentro do Senado Federal, como eu disse, eu cheguei, meu primeiro cargo foi chefe de serviço, na época do serviço 0800, a Voz do Cidadão, ainda existe o 0800, mas era um momento em que os números toll-free, né, de 0800 estavam começando. Depois eu fui diretora da Secretaria de Relações Públicas, depois eu fui para um gabinete parlamentar, de lá fui para a presidência do Senado, onde eu fiquei muitos anos, até que no primeiro governo da presidente Dilma, eu fui trabalhar de chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Integração Nacional, com, na época, o ministro Fernando Bezerra Coelho, hoje senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, inclusive no Senado. Fiquei lá um período, até ter a minha segunda filha, porque nesse período eu casei, tive meu primeiro filho, e voltei para o Senado, voltei para a presidência do Senado, onde eu fui assessora por 9 anos, e dali fui ser diretora de uma área, na área de capacitação e treinamento do Senado, depois diretora-geral adjunta durante 2 gestões, e há 6 anos eu sou a diretora-geral do Senado. Eu me afastei um pouco da área de comunicação para a área de gestão. Paralelo a isso, o trabalho voluntário sempre foi algo muito importante na minha vida, então eu passei por várias instituições, inclusive eu fundei uma, que não existe mais, trabalhei no Programa Antártico Brasileiro, tive 5 vezes no continente antártico, e eu fundei também aqui em Brasília o Grupo Mulheres do Brasil, sou uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil aqui. Com o tempo, eu fui enveredando por outras searas também, acabei membro do Conselho de Administração do Finame, do BNDES, e hoje sou membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, né? Então, esse é meu espectro profissional, e que Brasília realmente me possibilitou militar.
São tantas frentes e dá vontade de perguntar sobre todas elas. Até assim, esse programa Antártico deve ter uma riqueza de experiências maravilhosas, mas eu vou tentar me ater aqui ao Senado, que acho que é um pouco do foco para esse perfil hoje da nossa conversa, né? Então, o que eu queria explorar com você um pouquinho? Quando a gente pensa no cargo de direção geral de uma casa como o Senado Federal, né? Eu acho que muitos vieses de trabalho passam pela cabeça, mas de verdade eu acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho as atribuições, né? O que você faz como diretora geral da casa?
Se eu quiser traduzir para uma linguagem que todos entendem, o diretor-geral é o CEO do Senado, né? O Chief Executive Officer. Né? Eu sou a ordenadora de despesas do Senado, portanto, todos os pagamentos são autorizados por mim, qualquer desembolso. É o meu CPF que está no TCU, respondendo pelas contas do Senado Federal, já... há 6 anos diretamente, e há mais 2, ou seja, há 8, porque antes eu era adjunta, então meu CPF também ia, né? Ele é o coordenador geral de administração, né? Diretamente sobre a minha coordenação estão desde a área de informática até a polícia do Senado, passando pela área de gestão de pessoas, a área financeira, compras e contratações, a área de saúde, a área de informação e documentação, a gráfica do Senado também, o Prodazen, que é a área de TI. Isso estão sob a minha coordenação direta. Mas toda a área de compras e contratações do Senado está sob a responsabilidade da diretoria-geral, independente de que área seja. Né? Além disso, o diretor-geral e o secretário-geral da mesa são os únicos 2 cargos que têm função de representação no Senado Federal, junto com os 81 senadores. Então, além dos 81 senadores, tem função de representação da Casa Legislativa o secretário-geral da mesa, que é o meu colega Luiz Fernando Bandeira de Mello, e eu. Né? Nós também assessoramos diretamente a mesa diretora nas deliberações necessárias, eu em relação à parte administrativa e o Bandeira em relação à parte legislativa. Isso eu podia dizer que são as minhas atribuições regimentais, mas, claro, com o passar dos anos, e eu e ele, e quando eu falo de trabalho, eu falo muito de nós dois, porque nós somos uma dobradinha nos últimos 6 anos, a gente acaba envolvido na questão do assessoramento geral, né? Porque, veja, já é o terceiro presidente que eu trabalho. Né? Eu passei pelo presidente Renan Calheiros, pelo presidente Eunício Oliveira e agora com o presidente Davi Alcolumbre. Hoje o Senado, hoje, na última legislatura, o Senado trocou 49 senadores, né? O maior número histórico. E esses senadores chegam novos na casa. Né? Então, toda essa aproximação, ambientação, e muitas vezes o aconselhamento de como é a melhor forma de fazer as coisas, passa por pessoas que estão ali há mais tempo. E aí nós dois temos também essa função de aconselhar internamente qual o melhor caminho, né? Qual é a forma que funciona melhor, quais são as possibilidades de auxílio que a área administrativa tem junto à legislativa, entendendo que, por isso, somos os principais interlocutores dentro do grupo funcional do Senado Federal, que não é pequeno, né? Eu diria, eu administro 9.800 pessoas, né? Então, assim, é uma cidade com um orçamento de uma capital, 4,5 bilhões, né? E com toda a complexidade de uma organização que tem um core business específico, que é a parte que são o que a Constituição atribui ao Senado Federal, mas tem uma estrutura que vai desde um restaurante até uma área de saúde, até lidar com questões do IFAM, até questões de engenharia. Então, nessa época que começa a chover em Brasília, a gente, como é que está? É uma casa antiga, né? Verdade é que é um prédio que já vão 60 anos, né? De uma construção muito específica, né? Onde, por exemplo, questões de acessibilidade não foram atendidas porque não existiam, né? Então, tem uma série de desafios que é administrar essa pequena cidade, que é o Senado Federal, que, em sua maioria, está localizada no Senado, mas tem pessoas trabalhando em todos os estados da União, porque cada senador tem o direito de ter um escritório político, dois escritórios políticos. Então, no mínimo, nós temos colegas do Senado nas 27 capitais e é necessário que a gente os atenda com a mesma primazia que a gente faz com os colegas que estão aqui em Brasília.
E aí, acho que você tocou um pouquinho já na minha pergunta sequencial, mas eu acho que talvez dê para a gente explorar um pouquinho mais, que é justamente essa atuação em pauta legislativa. Quer dizer, eu entendi, me confirme se não for isso, que a diretoria-geral não atua em pautas legislativas, né? Mas talvez você tenha esse histórico de atuação na pauta legislativa, então eu queria ouvir um pouquinho como que você trabalhou com isso e como que você separa isso dentro da diretoria-geral e como que o staff da casa, que não é vinculado a um parlamentar, como que ele colabora com os parlamentares, né? Como é que você faz essa gestão de equipe, por assim dizer, em termos de função do staff da casa e dos parlamentares como um todo?
Não é atribuição da diretoria-geral atuar na parte legislativa. No entanto, por exemplo, há uma revisão da 8666 que nesse momento se encontra tramitando no Senado. E essa é uma norma que eu utilizo dioturnamente, afinal de contas eu que sou responsável pelas licitações da casa. Então, claro que eu li, eu apresentei as minhas sugestões, eu discuti com o relator o que, sob o ponto de meu ponto de vista, o ponto de vista da gestão da casa poderia ser melhorado. Aí dou um exemplo muito simples. Quando a 8666 foi aprovada, não existiam mídias digitais, não existia compra via cartão internacional, por exemplo, de trilhas sonoras, e o Senado tem uma rádio, né? Então, hoje, para que eu consiga, por meio da Lei 8666, gerar economicidade, comprar trilha baixada, baixada de empresas que não são nacionais, é uma dificuldade muito grande. ainda que seja 1.000 vezes mais econômico. E quando eu falo 1.000 vezes, isso não é uma figura de linguagem, é porque é realmente mais de 100 vezes mais econômicos eu comprar uma pela internet do que eu abrir uma licitação para contratar uma empresa para, né, para me fornecer trilha sonora, né? Então são coisas que a prática mostra que devem ser mudadas. Então é possível que façamos essa contribuição. Uma outra área que a gente, que eu atuo de forma muito intensa é a área de diversidade, né? A área de equidades. Então, o Senado teve uma iniciativa em 2016, que foi criar uma cota nos contratos de terceirização de mão de obra, para mulheres vítimas de violência, que foi adotado por uma senadora, virou um projeto de lei, já foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara, né? Isso foi uma iniciativa administrativa do Senado Federal. Por vezes, trabalhando com questões como assédios, nós percebemos a dificuldade de tipificação, ou alguma questão legal, que dificulte a tramitação desses processos, e aí, encaminhamos essas sugestões a algum parlamentar que tenha, seja mais afeto ao tema. Muito recentemente, eu conversei com o senador Paulo Paim, porque o ano que vem vencem, algumas leis de cotas raciais, né? Então, eu fui. Exatamente pelo meu trabalho com equidades, fui alertada por uma procuradora do Ministério Público da Bahia e disse: não, então aqui, faça o seguinte, escreva aqui para mim o que está acontecendo e eu vou conversar com o senador, nós vamos buscar consultoria. Mas isso não é, de novo, esse não é o que está na atribuição da diretoria-geral, isso é um capital que a gente vai acumulando com o passar do tempo. Dentro do Senado Federal existem áreas específicas de apoio ao processo legislativo, que são as consultorias de orçamento, a consultoria legislativa e a própria Secretaria-Geral da Mesa, que trabalha mais na operacionalização do regimento interno e das sessões plenárias, né? Então, temos essas duas áreas, as duas consultorias, uma legislativa e uma especificamente para orçamento, e as áreas da Secretaria-Geral da Mesa e aquelas secretarias que a apoiam, que trabalham diretamente no projeto, no processo legislativo. E aí, isso é muito fácil de você verificar em qualquer imagem da TV Senado, em qualquer sessão plenária, vai ver que tem um servidor sentado do lado do presidente, porque por vezes cochicha coisas no ouvido dele. Este é o secretário-geral da mesa, aqui é o 01, que está na moda dizer isso, da secretaria-geral da mesa, assim como eu sou a 01 da área administrativa, né? Então, existe uma parte do Senado vocacionada a auxiliar o processo legislativo, a atuar diretamente no processo legislativo, isso tanto na parte de pronunciamentos com os consultores de discurso, como nos projetos de lei. Os consultores podem formular projetos de lei, são eles que preparam os relatórios, eles discutem com os senadores. Claro, a iniciativa e a forma com que o senador quer encaminhar o projeto de lei é do senador. Nós tivemos durante um período um senador que todo início de ano ele apresentava um projeto para instituir a pena de morte no Brasil. E nós sabíamos que era inconstitucional. E ele também sabia, mas fazia parte da plataforma política dele. Então ele apresentava, a consultoria fazia o um projeto de lei, fazia uma nota em técnica em separado dizendo: senador, é inconstitucional. Isso é cláusula pétrea, né? Mas a encomenda é fazer um projeto de lei para instaurar. Nesse caso, era para instaurar a pena de morte no Brasil. E ao lado vinha uma nota técnica da consultoria dizendo: nós fizemos, mas precisamos explicar para o senhor que isso é inconstitucional.
É muito rico, né? É muito rico em experiências, em vivências, eu acho, toda essa trajetória. Eu acho que você falou um pouquinho da pauta da equidade, e aí eu queria comentar justamente assim: você é a primeira mulher a ocupar esse cargo, né, de diretoria geral. Como que você avalia essa dificuldade da equidade de gênero no Senado, não só na administração, mas também na ocupação parlamentar? E como que você vem trabalhando com instrumentos para promover a equidade de gênero, dentro do Senado?
Deixa eu te dizer, Marina, não sou a primeira mulher a ser diretora-geral do Senado, não, graças a Deus. Antes de mim, eu tive a colega Doris Peixoto, que foi diretora-geral alguns anos antes de mim, e o Senado tem uma característica muito peculiar. Eu não sei a razão, eu ainda não fui buscar saber, talvez um dia eu vá fazer essa pesquisa, mas o Senado sempre teve mulheres em cargos de alta gestão e direção. O Senado teve um presidente por muito tempo, que é o presidente José Sarney, que foi presidente da República também, e ele sempre disse que o Senado é um matriarcado, né? Que sempre tem que ter uma mulher, e isso vem desde o Senado do Rio. Quem fez toda a transferência do Senado do Rio, né, para Brasília foi uma mulher. A secretária-geral da mesa... 1908, era a secretária-geral da mesa do Senado, que era uma mulher, dona Sara Abraão, falecida há poucos anos, há 2 anos, e que foi um ícone. Realmente, ela é uma mulher assim, que marcou muito a história do Senado, ela foi por muitos anos secretária-geral da mesa. Depois, nós tivemos um momento em que, tanto na secretaria-geral da mesa, como na diretoria-geral, tínhamos mulheres, que foi a Cláudia Lira na Secretaria-Geral da Mesa e a Doris Peixoto na Diretoria-Geral. Então, assim, não é uma surpresa no Senado você ter mulheres em cargos de direção. Talvez o que tenha ocorrido de mais peculiar foi que a pauta da equidade passou a ser uma pauta muito marcada no Senado Federal desde a minha gestão. Ainda que haja que se reconhecer que quem assinou a inscrição do Senado no Pró-Equidade de Gênero e Raça, que era um programa do governo federal, foi a Doris, né? Foi ela, de diretora-geral, que escreveu esse programa, que foi o primeiro direcionamento do Senado para essa pauta de equidade, né? E depois, a verdade é que na minha gestão isso passou a ser muito marcado, né? Hoje o Senado é o único órgão público, que tem um plano de equidade de gênero e raça, né, lançado com uma política clara, com metas a cada 24 meses. Nós cumprimos todas as metas dos primeiros 12, porque ele foi lançado em setembro do ano passado, né? É muito comum que as organizações tenham um plano logístico sustentável, que a gente chama no Senado plano de gestão logística sustentável, porque PLS é projeto de lei do Senado, para não confundir a sigla. O Senado tem um plano de acessibilidade também, e aí chegou uma hora de suar. Por que que a gente não tem um plano de equidade? E aí nós formulamos, e temos, e cumprimos, e a equidade não é só gênero, é raça também, e eu acho que é até uma dívida maior, não só do Senado, mas da sociedade brasileira com a raça, e o Senado fez isso em setembro do ano passado, ou seja, antes da questão do George Floyd, né, antes da questão de vidas negras importam, né? Então, nós temos uma atuação muito marcada por isso. A cota, que foi esse projeto instituído pelo Senado em 2016 para abrir vagas para mulheres vítimas de violência, projetou o Senado de uma forma importante. Nós chegamos a ser considerados pela revista Marie Claire e pelo Instituto Avon como uma das 3 principais iniciativas de empreendedorismo social do Brasil, o que para um órgão público é algo muito importante. Eu viajei o Brasil todo e sigo conversando sobre isso várias vezes, já 8 capitais instituíram essa cota. E isso realmente nos projetou, e a partir da cota, a verdade é que a gente fez um mergulho nas questões de equidade. Quando você mergulha, você percebe que questões de equidade se vinculam a questões de violência, né? A violência no espaço de trabalho, né? Questões de assédio, né? Então, tudo isso foi um mergulho muito grande. O Senado hoje, de novo, foi o primeiro órgão público a ter um ato próprio dizendo como se deve investigar e quais são a trajetória das denúncias de assédio moral e sexual, inclusive vinculando todas as empresas terceirizadoras de mão de obra, nos aditivos contratuais, a gente os vincula, e eles assinam que, por exemplo, eles não podem demitir ninguém enquanto nós estamos averiguando os assédios, que eles são obrigados a seguir alguns ritos, inclusive de formação de cursos que nós os auxiliamos a dar, que nós damos aos gestores deles, né? E percebemos que isso era um problema muito maior. Nós estamos em plena pesquisa de clima organizacional, que ocorre a cada 2 anos, né? E perguntamos diretamente: você alguma vez já foi assediado? Você alguma vez já sofreu discriminação? Você conhece alguém que foi? Porque nos interessa saber. Nós entendemos, o Senado entendeu que a poeira não tem que ir para debaixo do tapete, para limpar a casa, ela tem que aparecer. Né? E aí nós facilitamos as denúncias, nós criamos canais específicos e nós treinamos e educamos todo o nosso pessoal, desde os servidores efetivos até os menores aprendizes, para que todos entendam que isto não é normal, isto não é aceitável, isto não pode acontecer em lugar nenhum, mas no Senado Federal isto não vai acontecer. Né? Então, com o tempo, isso passa a ser parte da cultura, e quando nos demos conta que já estava suficientemente internalizado na questão de gênero, então passamos para a questão de raça, e hoje essa é uma bandeira assim muito clara de todos nós, também a questão de raça. Né? E é interessante porque isso internaliza de um tal jeito que outro dia eu estava em reunião com uma grande empresa de comunicação, e um colega da grande empresa usou 2 vezes o termo lista negra. Quando terminou a reunião, eu agradeci ao diretor da empresa e disse: olha, você foi muito bem recomendado para mim, então eu gostaria de lhe falar algo que me incomodou. Você e a sua equipe estão representando a empresa e vocês usaram termos racistas. E eu estou lhe falando isso privadamente, fora da reunião, porque eu entendo que isso pode ser simplesmente fruto da cultura e que vocês nem tenham se dado conta, mas vocês estão representando alguém. E quando a gente representa alguém, a gente precisa entender, né, que nós, nessa função de representação, nós temos que ter muito cuidado. Não devem ser transacional. E ele, claro, assim, ele de pronto disse: você tem toda a razão, e fez um trabalho lá, depois me retornou. Então as coisas começam realmente a ficar claras.
Eu acho que o Senado ele é um standard que o brasileiro e talvez as instituições têm que olhar até como um exemplo, né? Então, o fato de vocês estarem já além, vocês já terem considerarem que, por exemplo, a equidade, vocês já estão atingindo um grau de maturidade interessante e avançando para a raça e outras questões, só estimula outras instituições a seguirem esse mesmo caminho, né? Tanto no setor público como no setor privado. E aí eu acho que agora seria interessante a gente falar um pouquinho da tecnologia, né? Do uso da tecnologia dentro do Senado e principalmente agora que a gente foi obrigado a se curvar à tecnologia para todas as nossas atividades profissionais. Então, na tua visão, como que você está vendo as mudanças e adaptações? Quais foram as mudanças que você se viu obrigado de repente a implementar no Senado para adequação do uso da tecnologia? Você vislumbra sessões online em tempo integral no pós-pandemia, por exemplo? Você vislumbra a diminuição de frequência física dos senadores na casa? Como que isso está impactando aí o teu fluxo?
Bom, um pouco da história recente, vou dividir rapidamente em 2 segmentos, a parte legislativa e a parte de gestão de pessoas. Na parte legislativa, o Senado foi a primeira casa do mundo a implantar o sistema de deliberação remota. Nós implantamos no dia 20 de março, quando a pandemia foi decretada no dia 16, 4 dias depois. Para o Senado tem uma área de TI já muito conhecida. Em 1988, na Constituição Federal, nós já tínhamos computadores, temos até imagens de computadores. O Prodazen sempre foi um destaque no Senado, né, que é a área de gestão de dados, a área de informática. Quando teve a greve dos caminhoneiros, nós nos despertamos para a questão que algo podia acontecer fora dos nossos planejamentos. Naquele momento exato da greve dos caminhoneiros, houve um momento em que o presidente do Senado estava fora de Brasília, precisava voltar, porque ele ia ser um interlocutor para os acordos do final da greve dos caminhoneiros, e nós não estávamos conseguindo combustível para a aeronave. E eu me lembro que, porque eu tratei disso, foi uma luta, conseguimos, ele voltou, teve a reunião com o presidente da República, com os líderes dos caminhoneiros, a greve se encerrou. Mas aquilo despertou uma luz amarela, assim, nem sempre você controla tudo, né? E às vezes vão ter coisas que você não controla que vão te impactar. E a partir dali a gente começou a trabalhar protótipos, né, de como fazer sessões remotas. Claro que o protótipo não estava pronto, né? A Covid foi algo surpreendente, mas a verdade é que a gente já tinha caminhado um pouco. Então, foi possível implantar tão rapidamente o sistema de deliberação remota, e o que a gente sempre fala no Senado, que na hora que o Brasil mais precisa, é a hora que o Senado tem que mais trabalhar. E foi isso que aconteceu, nós conseguimos no dia 20, a primeira sessão deliberativa remota, aprovando o estado de calamidade pública e de emergência no Brasil. De lá para cá, a verdade é que a produtividade foi enorme, nós temos sessões deliberativas remotas, mas o Senado, como vocês puderam observar muito recentemente, inclusive na aprovação do ministro Cássio, precisa ter sessões em que a votação é secreta, porque isso é só o Senado, a Câmara não precisa. Por quê? Porque o Senado aprova autoridades, e as votações de aprovação de autoridades são secretas. E aí a senha que normalmente a gente usa para os sistemas de liberação remota não transita na internet, por uma questão de segurança. E mesmo assim, o Senado ainda resolveu inovar. O que, que ele fez? Entendendo que não está controlada a pandemia, entendendo que um terço dos nossos senadores tem mais de 60 anos, ele criou totens para que o senador pudesse não ter que nem descer do carro para fazer a votação. Então, em todas as votações de autoridades, o senador tinha totens espalhados no Senado, se ele quisesse estar dentro do Senado, mas não vir ao plenário, porque o plenário, quem conhece Brasília e o estilo do Niemeyer, é fechado, não tem janela. Né? E a gente sabe que a circulação de ar é algo importante, né, para a prevenção do coronavírus. Então, a gente fez três possibilidades. Bom, aqueles que quisessem vir ao plenário, no plenário estava tendo a sessão. Aqueles que quisessem vir ao Senado, mas não ir ao plenário, não sair de seus gabinetes, nós tínhamos totens espalhados pelo Senado. Agora, aqueles que quisessem vir a Brasília, mas nem entrar no Senado, eles passam pela chapelaria, param, um dispositivo vai até eles dentro do carro e eles votam. Né? Então, além da sessão deliberativa remota, aquelas sessões que não podem ser remotas, porque exigem votação secreta, ainda nelas a tecnologia nos ajudou a garantir a proteção dos senadores. Isso sob o ponto de vista legislativo. Sob o ponto de vista de pessoal, nós conseguimos com a mesma rapidez colocar 98% das pessoas trabalhando em casa. O Senado, como eu disse, tem 9.800 pessoas que têm algum vínculo com o Senado, de servidores efetivos, comissionados, terceirizados, estagiários e menores aprendizes. E durante a pandemia eu tinha 200 pessoas no Senado, né? Que eram basicamente o pessoal da segurança, da polícia, os médicos e o pessoal que trabalha no processo legislativo que tinha que assessorar a sessão de deliberação remota, né? Nós conseguimos migrar muito rapidamente, depois migramos a área de saúde, fazendo inclusive um primeiro atendimento, depois migramos o pós-atendimento, nós temos um CoronaZap, que a gente chama específico para quem já teve Covid, para tratar as consequências do Covid, né? Nós conseguimos fazer a migração de todos os serviços, e isso tem funcionado bastante bem. Agora, a minha opinião, e aí eu só posso falar pela minha opinião, política se faz pessoa a pessoa, política se faz no relacionamento, e ele não é igual nas mídias sociais. Nós aprendemos isso também, por exemplo, aprendemos que antes da sessão começar, e ela, assim que ela começa, ela passa a ser televisionada, há um espaço próprio que vai entre 30 minutos e uma hora, em que os senadores conversam entre si antes da sessão, porque eles precisam fazer acordos, eles precisam discutir como é que eles vão se portar, eles querem entre eles conversar, né? E isso é a política que eles fazem quando eles estão aqui, eles vão no gabinete dos outros, eles se reúnem na casa de alguém, eles durante a sessão conversam, assim, juntam três, quatro ali líderes e decidem, né? Então eu não acho que a gente vai migrar para um sistema remoto após a pandemia. Né? Porque há um nível de negociação que é pessoa a pessoa, e isso é feito na conversa diretamente para eles, que não é muito facilitado pelos sistemas remotos. Sobre o teletrabalho. O Senado já tinha há 4 anos algo que a gente chama de sistema de gestão por produtividade, que é muito parecido com o que o Executivo regulamentou agora, né? Tem que ter metas, quem está nesse sistema não precisa bater ponto, trabalha com produtividade, isso o Senado já tinha há 4 anos. O que aconteceu na pandemia foi que todo mundo entrou no teletrabalho com ou sem sistema, né? Porque foi uma obrigação. Acho que nós vamos pensar na volta da pandemia como isso vai funcionar. E por que eu digo na volta da pandemia? Porque trabalhar um Senado sem senador dá para eu botar todo mundo em casa. E quando tiver senador? Será que dá? Algumas áreas a gente percebeu que podem funcionar muito bem, especialmente áreas administrativas, como financeira, compras e contratações, que não tem uma interlocução direta com senadores. Outras, até um pouco surpreendentes, como a manutenção do Senado, aumenta quando você tem gente na casa. Porque você liga mais ar-condicionado, você abre mais janela, mais coisa cai, mais coisa pode acontecer. Mesmo que a manutenção não esteja no processo legislativo, com mais gente circulando na casa, você precisa de mais manutenção. Então, acho que na volta da pandemia, quando tivermos segurança de todos retornarmos a Brasília, nós vamos avaliar a partir do que aprendemos nesse período de pandemia, aonde podemos avançar, ainda que já tínhamos há 4 anos o sistema de gestão por produtividade, por exemplo, os advogados, os consultores e até parte dos taquígrafos do Senado já estavam no sistema de gestão por produtividade.
Quando a gente olha para todas essas medidas já muito maduras e eu diria até pioneiras, talvez, no setor público em termos de gestão, eu queria perguntar para você por quê, né? Quais são os fatores determinantes que você acha que permitiram que o Senado tenha esses resultados positivos e essas iniciativas e esse trabalho tão consistente na gestão como um todo? Por que ele se diferencia ou você acha que ele não se diferencia?
Eu posso falar assim da realidade do Senado. Eu acho que a gente tem ótimas iniciativas em muitas áreas do serviço público. O que acontece no Senado que dá muita tranquilidade de trabalhar? Primeiro, a capacidade e o nível de especialização e de dedicação dos servidores. Né? O presidente Davi fez esse agradecimento no plenário e eu sempre repito, o melhor do Senado são os seus servidores. O melhor do Senado é a dedicação que esse grupo de servidores tem ao Senado. E quando eu falo esse grupo de servidores, eu não falo só dos servidores efetivos e concursados. Eu falo de toda a comunidade do Senado Federal. Né? Eu falo que cada um faz questão de fazer a diferença quando está trabalhando ali, e isso me dá uma grande alegria, porque, por fim, sou eu que gerencio essas pessoas, e eu acho que é uma alegria e torna o meu trabalho muito mais fácil. Né? Às vezes, alguns colegas dizem assim, quando a gente fala de outras instituições, assim, eles lá precisavam de uma Ilana lá para a diretora-geral para aprender como é trabalhar. Né? É verdade, eu sou um bocado exigente, eu tenho tempos rápidos, acho que as respostas têm que ser rápidas, a política tem o seu tempo, e o tempo da política, muitas vezes, é um tempo muito rápido. Ontem o presidente Davi me ligou e disse, Lana, você tem 1 hora para resolver um problema. É assim. Bom, depois de 6 anos eu até já estou um pouco acostumada, já nem me assusto mais, mas esses são os tempos da política. Os tempos da política muitas vezes são muito mais curtos que os tempos da técnica e a técnica precisa aprender a responder ao tempo da política. Segunda questão, confiança. Os senadores confiam no corpo de servidores do Senado Federal. E eles confiam em mim. Né? E como eles confiam em mim, eu tenho liberdade para trabalhar. Eles confiam que eu estou fazendo a melhor gestão possível e que eu estou fazendo a melhor gestão que facilite o trabalho legislativo. Uma vez me perguntaram como é que eu conseguia manter a área administrativa separada da área política. E eu disse que era porque eu faço todo o esforço do mundo para dizer sim. Se há alguma possibilidade de dizer sim, eu digo. Agora, se eu disse não, é porque não pode. E aí não tem jeitinho para dar. Todo o meu esforço e a minha dedicação é para atender os pleitos dos senadores que são eleitos para isso. Agora, se tem algum pleito que não pode ser atendido, ele não pode ser atendido e sobre isso não há discussão. Né? Então, está muito claro no Senado quais são os limites que a política e que a administração tem. E eles são respeitados. Eu diminuí meu tempo de resposta para atender o tempo da política. Mas se a política demanda alguma coisa que a gestão não pode, a resposta é não. E isso tem que ser respeitado, e isso é respeitado. Reflexo disso é que, diferente de outras instituições, no Senado Federal eu tenho a liberdade para escolher as pessoas que trabalham comigo. E isso é um acordo muito claro que a gente faz com o presidente do Senado quando ele nos convida para ficar mais uma gestão à frente do cargo. É, presidente, o senhor escolhe a mim, mas quem trabalha comigo, quem escolhe sou eu. Porque senão eu não tenho controle do Senado, e se eu não tiver o controle do Senado, eu não vou atender bem ao senhor. Né? Então, o senhor tem que confiar em mim e o senhor tem que confiar na minha equipe. Uma vez teve um presidente que gostava muitíssimo de mim, mas que não gostava de um diretor de uma área específica, e ele me pediu para demiti-lo. E eu digo, eu demito, mas eu vou junto. Ele disse, não, mas eu não quero te tirar. Eu disse, mas ele está subordinado a mim. E se ele não está atendendo bem, é porque eu não estou sabendo dirigi-lo. Ele disse, não, mas eu não estou falando nada disso. Eu disse, não, mas se o senhor está falando que alguém que está subordinado a mim não está cumprindo as suas obrigações, não está atendendo bem ao presidente do Senado, a culpa é minha. Que não soube comunicar a ele que isso era importante e a forma como ele deveria trabalhar. Ele disse, não, então deixa tudo como está. E aí toda vez que ele se referia a esse diretor, ele dizia, fulano de tal, o teu fulano de tal. E eu dizia, é meu mesmo, fui eu que escolhi. Fui eu que direcionei, sou eu que passo a ele as informações, ele é meu mesmo. E se ele trabalha errado, e se ele trabalha mal, a culpa é minha. Né? Então, foi muito engraçado que até hoje, quando eu encontro esse senador, ele disse, fulano, o teu fulano de tal, o teu fulano de tal, isso é verdade, é meu mesmo. Né? Então, eu acho que essa liberdade é algo que a gente conseguiu construir no Senado e é muito positivo. E, por fim... Eu acho que há hoje algo que, eu não sei se você sabe, Maria, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, mas o Senado passou por uma pequena revolução interna em 2009, com a questão dos atos secretos. E de 2009, a partir de 2009, o Senado se reconstruiu. E essa reconstrução foi uma reconstrução coletiva, de muita participação. E eu acho que a gente tenta fazer o Senado que a gente quer, e por isso o Senado tem uma carta de compromissos que foi escrita primeiro pelos servidores, numa consulta pública, e depois institucionalizada pelos servidores, onde a gente diz o Senado que a gente quer, quais são os valores do Senado que a gente quer. E como é o Senado que a gente quer trabalhar, que a gente quer construir, e que nós queremos entregar para a sociedade, é o Senado com o qual nós nos comprometemos. Né? E isso faz toda a diferença, porque ele é um Senado cocriado por todos que estão lá, para um fim muito claro, que é facilitar o mandato dos senadores. A nossa função é que os senadores tenham os melhores instrumentos para o mandato parlamentar. O que ele faz com o voto dele, se é de um lado ou de outro, de direita ou de esquerda, está na área política partidária. Agora, as condições do mandato é nossa obrigação fornecer.
Você quer contar um pouquinho sobre os atos secretos para o ouvinte?
Na verdade, em 2009, eu não era da direção da casa, eu não participei, só para te dizer, foi verificado que existiam atos administrativos que não estavam publicados no boletim administrativo do Senado Federal, e esses atos diziam respeito à nomeação de pessoas. Né? Então, hoje a gente toma... Bom, primeiro assim, que para as pessoas que estavam nessa área, aquilo foi um choque, todo mundo respondeu ao processo administrativo disciplinar, alguns foram demitidos, isso foi uma mudança grande na casa. E de outro lado, assim, esses choques muito grandes mudam os valores, né? Então, hoje, a gente tem, além do boletim administrativo do Senado Federal, eu publico as mesmas coisas no Diário Oficial da União. Outro dia deu até um problema entre a gente e o DOU, porque o DOU não queria publicar atos, que o DOU dizia que eram atos internos. Eram verdade, eram atos internos e o BASF está disponível na internet. Mas a gente faz hoje o bis in idem, a gente publica no BASF, publica no DOU, e assim não há nenhuma chance. E eu lembro que quando eu fui ligar para o diretor da Imprensa Nacional, neste dia específico, eu disse: olha, eu não posso lidar com atos secretos. As coisas têm que estar publicadas no Diário Oficial da União. Ele disse: mas são questões internas do Senado. As questões internas do Senado interessam a toda a sociedade brasileira. E por isso tem que estar no Diário Oficial da União. Não. Ele disse: mas o teu boletim está na internet. Eu disse: eu sei que obrigação eu não tenho, mas eu não estou falando de obrigação. Eu estou falando de um valor. E o valor da transparência é um valor importante. Se você entrar no portal da transparência do Senado e compará-lo com qualquer outro da Câmara, do TCU, do Executivo, ele é o melhor. Ele é o mais fácil de achar. Por que isso é um valor? Acho que o Senado aprendeu com a questão dos atos secretos e bom, eu já estava no Senado em 2009, é um grupo de servidores que já estava, e a gente não quer nunca mais repetir. Quando eu virei, um pouco antes de eu virar diretora, quando eu virei diretora-geral, eu fiz uma reunião com todos os diretores de todas as áreas abaixo de mim, e um deles disse que tinha vergonha de ser diretor do Senado Federal. E ele continua sendo servidor, e outro dia ele olhou para mim e disse: eu não tenho mais vergonha de dizer que eu sou servidor do Senado Federal. E isso, sem dúvida, é o principal prêmio que um gestor tem. Os servidores do Senado têm que ter orgulho de onde trabalham. As coisas da política podem acontecer. Quem elege os senadores são todos os cidadãos brasileiros. Agora, o Senado é uma instituição que tem orgulho da instituição que se tornou.
Ouvindo você, eu tô com mais orgulho ainda, porque você conta a história e você passa não só a vivência, mas que essa vivência ela foi consistente, né? Ela tecnicamente pensada, ela estrategicamente concebida. Isso é o que toda organização gostaria de ter. Você fala, eu fico pensando no setor privado, que tem mil exemplos parecidos de como as coisas não deveriam acontecer, que de repente você no Senado está fazendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Então é realmente muito rico. Ilana, eu queria te agradecer pelo teu tempo, por participar dessa entrevista aqui. A gente, embora não tenha falado do direito, a gente falou de algo que é fundamental para que o direito aconteça no Brasil, que é o funcionamento dessa casa tão importante. E para mim foi uma honra poder te ouvir aqui hoje.
Muito obrigada, Helena, obrigada pela oportunidade, por essa chance de mostrar um pouco o que o Senado é, porque eu acho que nós precisamos aprender a olhar as instituições brasileiras com mais empatia, né? O Brasil passou recentemente por muitas crises, inclusive um impeachment, no qual eu trabalhei, eu já era diretora-geral, e eu acho que são poucos países que passam por crises políticas tão grandes, com tanta maturidade. Né? Há muito que se melhorar na política, há muito que se melhorar no serviço público, há muito que se melhorar na prestação de serviços no Brasil em geral. Mas atingimos uma maturidade política grande no nosso país. E eu acho que isso é algo que ninguém nos tira, é que nós temos que lutar para que continue. E o Senado tem sido, sim, uma casa importante. Para terminar, num outro evento que eu estava, uma colega que fazia parte da mesa reclamou que tinha eleições de 2 em 2 anos no Brasil e que isso paralisava, muitas vezes, os trabalhos e a área pública. Eu digo, o problema ia ser se não tivesse eleição. Ter eleição não é problema. O problema é não ter eleição. Porque quando não há eleição é porque nós vivemos numa ditadura. E a ditadura é aquele sistema em que não há direitos garantidos, né? Então, ter eleição não é problema, ter eleição é uma felicidade. Que bom que de 2 em 2 anos nós podemos dizer com o nosso voto o que achamos dos mandatários e trocar ou confirmá-los, né? E eu acho que é isso que a gente tem que mudar um pouco o prisma que a gente vê as coisas. A eleição e a política não são problemas no Brasil, eles são parte da solução.
Muito bom, muito obrigada.
Esse foi mais um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos experts do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes. Acompanhe nossos episódios quinzenais e compartilhe.